Fevereiro de 2020. Você provavelmente estava no começo do ano, né? No começo do ano letivo, pensando o que faria naquele ano, cheio de projetos, cheio de expectativas, esperando ansiosamente o carnaval. Mas algumas semanas antes, você também tinha ouvido falar a respeito de uma doença mortal que ninguém sabia exatamente o que era, vindo lá da China. Essa doença foi se alastrando pelo mundo. Foi se alastrando por países cada vez mais próximos da América Latina, até que no dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em território brasileiro. Mas é claro que nossas expectativas não se resumiam apenas ao que acontecia naquele momento. Nós tínhamos um mundo inteiro ao nosso redor com coisas que poderiam trazer novidades, mudanças, fenômenos climáticos. As áreas da física, como astronomia, cosmologia, a própria física, como não, vivia a expectativa da chegada da explosão de Betelgeuse. Para quem não sabe, Betelgeuse é uma supergigante vermelha que está localizada a mais ou menos 700 milhões de anos-luz da Terra. Isso quer dizer que, para chegar até essa estrela, se nós viajássemos na velocidade mais rápida possível dentro do universo, que é a velocidade da luz, algo em torno de 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos aí 700 anos para conseguir chegar até lá. De acordo com os apontamentos teóricos, Betelgeuse explodiu por volta do ano 1300, um pouquinho depois disso. Então, somando a época da explosão mais os 700 anos para ela chegar até aqui, então a expectativa é que chegasse em 2020, ou a partir de 2020. E, de repente, todas essas expectativas, todas essas questões se mudaram para o nosso olhar. Nós tivemos, então, a chegada oficial da doença, talvez a pior doença do século até aqui, e que mal sabíamos que ia trazer tanta morte, tanta dor, tanta angústia naquele momento que nos parecia apenas provisório, seria algo passageiro, coisa de algumas semanas traria alguma resolução para isso. Mas o que mais me chama atenção nesse sentido, recordando tudo que foi passado de lá até aqui, é que, por mais que nós estivéssemos diante de um cenário catastrófico, em um cenário desconhecido, afinal, ninguém de nossa geração havia passado por uma situação como aquela, com uma situação de pandemia e de necessidade de isolamento social, necessidade de mudar a rotina de vida por conta de uma doença desconhecida, uma nova doença que chegava até nós, não havia, e talvez até hoje nunca tenha havido, informações centralizadas. Vou um pouco mais além. Na verdade, nas informações não eram apenas informações encontradas. Os professores, em poucos momentos ou em raríssimos momentos, tiveram acesso à fala, ou simplesmente tiveram local de fala. As primeiras reuniões que decidiram sobre os passos, e especialmente os passos na educação diante do cenário pandêmico, e aqui, né, relembrando um cenário em que todas as informações e decisões foram completamente descentralizadas, algo diferente do esperado em outras situações, inclusive que vividas aqui no Brasil, essas informações foram trazidas basicamente de cada estado, de cada região. No estado de São Paulo, onde resido, chama atenção que uma reunião no dia 13 de março de 2020 selou, então, o destino da educação no estado de São Paulo e que depois foi seguida por vários governadores ao longo dos dias subsequentes. Nessa reunião estavam presentes, além das lideranças ou das autoridades governamentais no estado de São Paulo relacionadas à educação, à vigilância sanitária e os sindicatos e representantes de donos de escolas. É isso mesmo. Não sei se você percebeu, mas eu não citei a presença de professores sendo ouvidos em reuniões como essas. E esse foi um cenário que se repetiu durante toda a pandemia. As reuniões, as decisões, pouco ou quase nada tiveram de decisão a partir da fala ou da escuta do que os professores tinham a dizer sobre o que acontecia. Depois do dia 16 de março de 2020, no estado de São Paulo, então os professores passaram a se dedicar a ensinar, lecionar, cada um em sua área, em sua disciplina e dentro do contexto de sua própria escola, a partir então da sua casa. E isso, claro, demandou investimentos pessoais, investimento em equipamento, uma mudança pedagógica, uma mudança conceitual, uma adaptação nunca antes experimentada nem esperada por nenhuma outra profissão. Pense comigo, faça o exercício imaginativo. Como é que seria você mudar a sua profissão, o local onde você exerce a sua profissão, transferi-lo para o ambiente de sua casa, com todo o contexto de pandemia, com o contexto de sua família, de outras pessoas que convivem com você, e você tem que adaptar a sua aula em mecanismos tecnológicos ou mecanismos de transmissão que você pouco ou nunca dominou. Um exemplo é você ter, talvez o exemplo mais palpável, é você de repente ter lousa e giz e de repente ter à sua disposição apenas uma caneta sem tinta. Como se virar com isso? Como é que você consegue então lecionar, trazer o contexto de ensino, de aprendizagem numa situação completamente atípica da qual ninguém antes passou, se preparou ou pensou que seria necessário refletir sobre isso. E é evidente que ninguém aqui pensa que teria que ser diferente. O isolamento social garantiu que muitas vidas se salvassem durante a pandemia, que os casos, as infecções diminuíssem drasticamente ou não fossem ainda maiores do que aquelas que nós registramos ao longo da pandemia e que hoje, no dia em que gravo esse podcast, somam mais de 600 mil mortes e mais de, fora os milhões de infectados que conseguiram passar por algum tipo de exame e que então sabem que foram infectados. Afinal, há fortes indícios de que nós tivemos uma imensa subnotificação de casos no Brasil, muito por conta da ausência de testes, da ausência de decisões centralizadas, de uma total descoordenação a respeito do que fazer e do que não fazer durante a pandemia. Mas podemos refletir um pouquinho sobre o que foi ser professor durante a pandemia. Podemos pensar especificamente no ensino de ciências, que é, à primeira vista, quem lidaria diretamente com a questão de ensinar conceitos de ciências, ensinar como a ciência é feita, como ela é produzida, como ela é discutida e, quem sabe, ajudar a diminuir o negacionismo da ciência, o negacionismo a respeito das vacinas e de todas as soluções que o conhecimento científico nos trouxe até aqui, especialmente durante o momento pandêmico. Esse é o SecultCast, o podcast do Secult.org. Eu sou o Flávio. Eu sou o Flávio, goleiro e ponta esquerda dentro do Secult.org. E nesse podcast, vou propor uma reflexão. O contexto pandêmico, com todas as mortes, os problemas sociais e estruturais que ela nos trouxe, evidenciou algumas coisas, especialmente a respeito do ensino de ciências. E o que eu acho interessante a gente começar a pensar e refletir, mesmo agora, durante esse contexto pandêmico, que ainda não terminou, mas que já é possível enxergar alguma luz no fim do túnel, afinal, nós temos aí um grande número de pessoas já vacinadas, inclusive de adolescentes já em idade escolar, alguns já tomando a segunda dose de suas vacinas, então completando o ciclo de imunização. Mas ainda é possível pensar um pouco do que o ensino de ciências e o ensino no geral sofreu durante a pandemia. Quais foram os problemas que o ensino de ciências teve que lidar durante esse momento? O que a gente pode pensar em fazer para mudar esse cenário? Alguns problemas, claro, você pode dizer que eram explícitos, todo mundo conseguia ver a ausência de motivação dos alunos a estudar ciências ou a forma como esse ensino acontece, afinal, muita gente se preocupa ao ensinar ciências apenas com os conceitos, apenas em defini-los e tratar matematicamente falando, mas talvez seria uma preocupação em como explicar como esses conceitos começaram a ganhar forma durante a história das ciências e quais são as suas implicações para situações e fenômenos do cotidiano. Mas outros problemas já eram mais implícitos. E talvez sejam mais difíceis a gente conseguir olhar e perceber e mudar, quem sabe refletir pelo menos sobre o que acontecia. Eu tenho uma ideia, na verdade uma visão que eu gostaria de compartilhar com você. Que visão é essa? Tinha um dos problemas que o ensino de ciências, e claro, o ensino como um todo tem, é uma visão autônoma da educação, ou melhor, uma visão autônoma do que é aprender. E aqui, o que que eu estou chamando de vontade autônoma de querer aprender? É de você querer aprender por si só. De você não depender da aprovação ou do referendo de algum adulto, de algum professor, dizendo que você tem ou não que estudar, você tem ou não que aprender. É difícil a gente imaginar que nossos alunos podem ser autônomos ao ponto de definir o que querem ou como querem estudar. Mas pensem, se você quer formar um cidadão, uma pessoa que seja capaz de buscar informações por si mesmas, de avaliar, de entender, de ter noção do que está acontecendo ao seu redor, você não pode ficar o tempo todo sendo o criador de pensamentos dessa pessoa. Não cabe a você, ou não deveria, em primeiro momento, caber a você dizer o que aprender, quando aprender e como aprender, né? Trazer a validação desse aprendizado apenas com um carimbo, apenas com uma assinatura. Não gera conhecimento simplesmente sentar, copiar e entregar as folhas, os exercícios ou aquilo que foi pedido na data e na hora correta. É claro que é preciso ensinar responsabilidade para os nossos alunos, é claro que eles precisam entender que o aprendizado, ele não é necessariamente uma atividade confortável, uma atividade simples, uma atividade gostosinha de ser feita o tempo todo. Aprender, em muitos momentos, dói. E não é uma dor física ou uma dor mental, propriamente dita. É a dor de ter que mudar nossas concepções. Eu vou pegar um exemplo da física e você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui para você. Pensa que no cotidiano, em nossa vida, se você solta uma bolinha de gude e você solta uma melancia, os dois objetos da mesma altura, você espera que a melancia chegue primeiro ao solo. Ou se você pega uma folha de sulfite e a melancia, você vê a folha de sulfite flutuando, né, quase dançando no ar, enquanto a melancia se esborracha no chão. A sua primeira conclusão é dizer que a melancia chega mais rápido ao solo porque a massa dela é maior. E essa conclusão você tira da sua observação e é difícil mudar. É difícil você perceber e descobrir e aceitar o fato de que não, que os objetos vão cair com a mesma aceleração, então os dois vão chegar ao mesmo tempo ao solo, independente da massa que possui. E que, na verdade, o efeito da folha flutuar ou dançar no ar enquanto está em queda livre se deve simplesmente ao atrito, à forma como ela tem. Se você duvida, pega uma folhinha aí de sulfite, amassa em formato de bolinha e solte do ar, veja, solte no ar, veja se ela não vai cair em queda livre rapidinho, como se fosse uma bolinha de gude. Ou se você não acredita nesse sentido, então vá, por exemplo, nos vídeos sobre os experimentos de Galileu realizados pela missão Apolo 15 na Lua, em que lá eles soltam um martelo e uma pena e mostram que esse efeito dos objetos serem atraídos com a mesma aceleração acontece tanto na Terra quanto na Lua, e você observaria que os dois chegam exatamente ao solo. Aliás, esses são os vídeos mais fantásticos para se mostrar esse conceito, e o quanto ele é universal, né? Como a gravidade também é, ou a ação da gravidade também é. Mas volta aqui para o nosso problema do ensino de ciências. Então, nós temos essa primeira questão que eu aponto a respeito da ausência da autonomia, que seria essa vontade de aprender por si só, muito porque nós ainda embasamos nosso ensino de ciências na questão do aprendizado através da mecânica, através da repetição, resolução de N exercícios, resolução de N conceitos ou problemas que são puramente aplicações matemáticas. Não que a matemática não tenha importância dentro da física, claro que ela tem uma importância fundamental, mas não é disso ou somente disso que se trata aprender física. Veja que no exemplo que eu dei agora há pouquinho sobre a queda livre dos corpos, eu não usei nenhuma equação. Disse apenas o que acontece conceitualmente. A matemática serviria para a gente como uma ferramenta, uma forma de a gente prever e explicar o que vai acontecer, em N situações distintas. Mas não que se eu não tiver a matemática, não vou conseguir necessariamente entender o que acontece. Conseguem pegar a diferença entre uma coisa e outra? Então, essa ausência de autonomia, ela em algum momento vai cobrar o preço. Seja num evento normal ou no dia a dia, quando você tem nas redes sociais as páginas de compartilhamento de curiosidades. Observe que essas páginas no Facebook e Instagram, elas recebem milhões de interações todos os dias, porque elas trazem explicações ou fatos, sejam eles distorcidos ou incompletos ou incorretos sob o ponto de vista científico, mas chamam a atenção. E aí, quando você não tem essa perspectiva de autonomia, de querer aprender por si só, fica muito fácil de você olhar para a informação, recebe ela como primeira instrução, inclusive, como uma explicação correta, que faz sentido da sua cabeça, e depois para remover ou para retirar isso, meu amigo, minha amiga, é muito difícil. É aquelas informações que são extremamente resistentes à instrução formal, como outras, né, que eu acabei de citar, inclusive a respeito da queda livre, mas nós temos outros, tendo vários conceitos científicos que nós lidamos no dia a dia. Outro problema que nós enfrentamos durante a pandemia, e aqui eu estou dizendo dos problemas que estão implícitos dentro do ensino de ciências, tá? Não estou necessariamente nesse momento falando dos problemas que estão à mostra daquilo que a gente vê, assiste e entende dentro de nossas salas de aula. Mas esse outro problema que eu queria destacar é o analfabetismo digital. Mas associo o analfabetismo digital à presença maciça de digitalização. Aí você pode pensar, esse cara tá pensando coisas completamente estranhas. Como é que alguém pode ser analfabeto digital, sendo que a tecnologia está presente e profundamente presente no nosso dia a dia? Então, aqui mais um exercício mental, mais um exercício simples que você pode pensar junto comigo enquanto lava a louça ou passa pano na sua casa. Se você precisasse pedir para um aluno seu explicar como um e-mail funciona, ele saberia? Ou melhor, se ele conseguisse dizer para você ou explicar para você como é que ele poderia verificar uma informação recebida pela rede, por alguma rede social, por algum aplicativo de mensagem, você acha que ele conseguiria fazê-lo? Por outro lado, nós temos uma impressão, e digo que é uma falsa impressão, de que nossos alunos sabem exatamente como mexer em programas e aplicativos. E veja que nós temos uma situação paradoxal, abrindo um pequeno parêntese aqui na nossa discussão. Nós, durante anos e anos e anos, simplesmente proibimos, rejeitamos a presença da tecnologia digital, do celular, do computador, em sala de aula. Como se em algum momento o celular e o computador fossem um substituto natural e imposto da presença do professor. Então, o fato de eu usar tecnologia, o fato de eu usar um site ou simplesmente ter, possibilitar o acesso à internet para que esse aluno verifique informação ou traga alguma informação para a sala de aula, isso, claro, era visto e ainda é visto como um problema muito sério. E aí, durante a pandemia, nós tivemos essa questão de que ele só tinha acesso às nossas aulas usando uma ferramenta, com a internet. Só que fora da escola, mesmo se nós estivéssemos em tempos normais, pensa, ele interagiria com seus colegas, com seus amigos, com a sua família, ele resolveria problemas, ele pediria documentações, ele traria novas informações, enfim, toda a vida dele, como de qualquer outra pessoa, reside no fato de que você está preso. E aqui não estou dizendo que essa prisão é uma coisa ruim, mas, né, você não consegue desassociar o fato da tecnologia estar presente no cotidiano desse aluno, da internet ser algo, inclusive, nativo. Ele nasceu com essa questão da tecnologia, com essa questão da internet. Então, como é que a gente pode negar a presença desse contexto no dia a dia dos alunos? Ou como é que a gente pode partir da premissa de que os alunos sabem exatamente como funciona a internet, como funciona todo o mecanismo de cultura digital, só porque eles simplesmente conseguem mexer com maior facilidade no aplicativo? A gente talvez não tenha parado para pensar que o fato de uma criança conseguir pedir comida pelo aplicativo do iFood do celular da mãe, do celular do pai, se deve muito mais ao fato do aplicativo ter que ser muito funcional, muito simples de ser usado, do que da criança ser especificamente superdotada. Então, um QI elevado para conseguir fazer esse tipo de coisa. Afinal, até você, adulto responsável, que sabe o que tem que fazer da sua vida ou não, teria muita dificuldade ou desistiria se tivesse que ficar apertando botão atrás de botão para conseguir fazer qualquer coisa dentro do aplicativo, né? Então, vamos pensar que o fato desses aplicativos serem úteis e serem fáceis de serem utilizados se deve também a esse trabalho de design para conseguir fazer com que esse aplicativo, esse programa, conseguisse cumprir o seu propósito, os seus objetivos, o mais rápido e o mais fácil possível. E é aqui então que outros problemas começam a ganhar corpo e sentido para aqueles problemas em que nós vemos ou conseguimos ver com maior clareza. Por exemplo, a questão da formação profissional. Como eu disse lá no começo, nós nunca pensamos em nossa formação ou em nossa existência, que algo como isso que nós vivenciamos durante a pandemia fosse acontecer. E mesmo que nós pensássemos que um dia uma pandemia iria acontecer, é muito difícil pensar como que seria esse ensino durante uma pandemia. Afinal, essa profundidade da digitalização, essa questão de conseguir ter acesso à internet um pouquinho mais fácil do que nós tínhamos no começo dos anos 2000, por exemplo, e com essa visão ainda de que o computador, a internet, as tecnologias digitais são um problema, quando na verdade elas deveriam fazer parte, obrigatoriamente parte integrante do nosso estudo, do nosso dia a dia em sala de aula, do nosso dia a dia na escola, e não apenas para controlar presença ou ausência de alunos, não para controlar a produção de alguma atividade, mas como parte de discussões em sala de aula. Né? E aí, então, nós temos essa questão da formação. Nós, enquanto professores, no geral, fomos formados num ambiente de sala de aula, ensino presencial, usando lousa e giz, em que ferramentas computacionais são ferramentas, no máximo, auxiliares. Então, a gente também não consegue, em muitos momentos, pensar ou visualizar outros usos de tecnologia para o nosso dia a dia, para a nossa sala de aula. E aí, quando isso acontece, ou quando a pandemia aparece, né, esse contexto em que tudo vai para o ensino remoto, pronto, a confusão começa a acontecer. Claro que aqui é importante destacar que a culpa não é do professor. O professor entrou num contexto em que ele não tinha muito o que fazer. Muito por dificilmente ser ouvido dentro do contexto educacional, o professor tinha que usar as ferramentas que ele tinha à mão. Essas ferramentas podiam ser o WhatsApp, poderia ser as contas do Google, poderia ser uma conexão com a internet, as próprias de internet tardiamente pelo governo, como se só a conexão com a internet resolvesse o problema educacional de acesso à informação. Mas enfim, de repente o professor então teve que lidar com uma situação que ele nunca teve preparo para isso. E não é demérito desse professor nunca ter preparo para isso. Na verdade, o que se espera em termos educacionais é que esse contexto digital não exista, ou que não seja discutido, porque não dá tempo. Nós temos outras demandas, outras questões, né? É importante você lembrar ou saber que o professor brasileiro, por exemplo, é um dos professores no mundo inteiro que mais gastam tempo preenchendo papel. É um absurdo ter professor que chega a ter um terço da sua carga horária ocupada em preencher papel. Papéis que vão ser guardados, arquivados ou documentos, arquivos que serão armazenados em algum local e servirão apenas para isso, ocupar espaço. Nós temos ainda uma burocratização muito grande na educação que precisa ser discutida urgentemente. Então, olha o contexto. Veja se você pegou bem a ideia, ou se eu consegui pelo menos passar muito bem essa ideia para você. Nós temos os problemas que são latentes dentro do ensino de ciências. A ausência de perspectivas, a ausência de interesse por parte dos alunos, um ensino por muitas vezes extremamente conceitual, um ensino que não leva necessariamente à reflexão ou à discussão, debate de ideias, conceitos e de implicações desse conhecimento em situações do cotidiano, nem em situações relacionados ao contexto da sua produção, eu quero dizer, como é que um cientista conseguiu chegar a esse resultado? Ou como é que os cientistas trabalham para conseguir chegar ao resultado, por exemplo, de uma vacina? Como é que a gente pode, em um tempo recorde, ter conseguido desenvolver uma vacina segura ou vacinas seguras que hoje mostram um resultado dentro do território brasileiro e do mundo como todo, quando você tem essa vacinação em massa? Ao contrário, por exemplo, do uso de medicamentos que não têm eficácia nenhuma e que a ciência ou conhecimento científico não consegue validar, justamente porque os dados, experimentos e testes feitos e resultados analisados mostram justamente que esse resultado ele é negativo. Ou seja, a cloroquina e ivermectina servem para outras coisas que não tratar Covid-19. Então veja o tamanho das coisas que o ensino de ciências não consegue dar conta ou por razões diversas de interesses, razões, necessidades curriculares, necessidades às vezes locais, enfim, nós temos N motivos para isso. Mas é uma questão que se precisa debater a sério. E a entidade de ensino de ciências não é a entidade de mercado que a mão invisível age sobre nós, mas ninguém sabe quem é. O ensino de ciências que eu estou dizendo é você, bonitinho, bonitinha, que está me ouvindo agora. Se você é professor ou aluno, você tem que ter uma atitude um pouco mais reflexiva sobre o que você ensina ou sobre o que você aprende em termos de ciência. Ou seja, não é mais só importante saber que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, em que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. É preciso entender por que que esse valor faz sentido dentro da física, como é que Newton chegou a isso, ou pelo menos quem foi Isaac Newton, como foi essa proposta, e o que que mudou na ciência e no mundo depois que isso foi apresentado, que esse tipo de conhecimento acabou sendo validado e etc. Mas vejam, temos esses problemas imensos que o ensino de ciência tem que ter que dar conta literalmente da noite pro dia. Aliás, continuar dando conta com tudo isso e da noite pro dia mudar, né, acrescentar mais um problema ou mais uma questão profunda que era a questão justamente da pandemia. Então, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou transferir a minha aula de um contexto pandêmico, de um contexto normal, né, contexto de sala de aula, para o contexto pandêmico? E aí, é claro, os professores, que já sobrecarregados por si só pelo seu trabalho normal, começaram então a ficar ainda mais sobrecarregados. Demandas que antes poderiam ser resolvidas em algum dia, que não eram tão urgentes, se tornaram para ontem. Mensagens, sim, aplicativo, uso de aplicativo de mensagem, então, estourou qualquer limite aceitável. Casos de professores que trabalhavam 16, 17, 18 horas por dia atendendo alunos, atendendo colegas, atendendo a equipe de gestão escolar. E isso tudo no meio de um contexto de pandemia, que você não sabia exatamente como a vida seguir, exatamente o que fazer, como fazer para se proteger, ou o que fazer se caso tivesse sido infectado com o vírus da Covid-19. Então veja, um excesso de informações desencontradas, informações não centralizadas, né, orientações não centralizadas, cada um fazia aquilo que achava melhor e simplesmente jogava essa informação ou essa decisão de cima para baixo. Professores coletavam as informações, coletavam essa decisão e tentavam resolver a sua vida dentro do ensino de ciências. Ou não é difícil perceber o quanto ser professor é difícil e o quanto ser professor durante a pandemia foi difícil. O quanto nós, professores, tivemos que refletir, vivenciar, reconstruir diante de um cenário que era completamente caótico, um cenário que não se sabia exatamente para onde seguir nem como seguir. Não era uma questão simplesmente de transmitir ou de transferir aquilo que eu usava, a minha aula que eu dava numa escola com lousa, giz, datashow, alunos presentes ali no mesmo ambiente que eu estava. Não era simplesmente transferir essa aula para um computador. Até porque transferir ela para o computador nos mostrou a importância da comunicação, especialmente a comunicação não verbal. Para muitos foi muito difícil dar aula sem conseguir olhar, nos, no, na, olhar, observar a reação dos seus alunos. Né? Ao invés de rostos, tínhamos letras com as iniciais de cada aluno, ou, em alguns casos, as imagens de animes, de desenhos animados, de filmes, etc. Então, a comunicação professor-aluno, em muitos momentos, começou a ser uma comunicação completamente impessoal. Você não sabia sequer se o aluno estava ali observando, te ouvindo, ou se tinha alguma dúvida. E aqui, claro, cabe uma outra reflexão. Não cabe só ao professor essa obrigação de fazer o seu aluno prestar atenção integralmente naquilo que ele está fazendo. Em alguns momentos também cabe o aluno perceber que ele precisa olhar, ele precisa ter uma atitude um pouco mais participativa diante do conhecimento. Mas claro, é difícil pensar em como estabelecer uma estratégia de trazer esse convencimento, de mostrar que o conhecimento, independente de conhecimento que for, mas especificamente o conhecimento científico, ele tem a sua validade, a sua importância para entender não só aquilo que está sendo explicado, mas o mundo que está ao seu redor. E se você quer entender o mundo ao seu redor, se você precisa mudar o mundo que está ao seu redor, você vai precisar entender aquilo que está sendo discutido, por que que é discutido e como aquilo é discutido. Ou seja, voltamos aos pontos iniciais lá da minha fala. O ensino de ciências, o ensino como um todo, precisa pensar e refletir um pouco mais sobre a autonomia dos alunos. Ele precisa pensar e refletir um pouco mais em como os alunos vão pensar o conhecimento, vão lidar com conhecimentos. Não é só uma atitude passiva, não é só receber o conhecimento pelo conhecimento. Até porque se a gente faz isso, nós vamos tratar as pessoas como se fossem computadores, onde eu faço download, ele recebe a informação, processa a informação e devolve um resultado. Computadores não têm sentimentos, computadores não têm medo, não têm vergonha, computadores não têm problemas em exibir a sua imagem ou de ter que esconder a sua imagem porque estão no local em que era extremamente inadequado para um ambiente de estudos, também porque as casas, as arquiteturas, enfim, não conseguem ser pensadas para isso. Como é que eu vou pensar um ambiente de estudos, uma família que tem 4, 5, 6 pessoas e mora numa casa, às vezes com 2, 3 cômodos? Como é que eu posso pensar em um ambiente de estudo em que a pessoa tem acesso à informação, sendo que nem a conexão com a internet ela é viável em muitos momentos, né? A conexão de alta velocidade é um sonho, é uma questão distante, não é uma realidade presente em todos os lares. É claro que aqui o professor e a professora já começam a pensar em uma estrutura em que ela talvez não consiga dar conta de tudo, ou talvez consiga perceber que, olha, eu acho que não vou conseguir realizar aquilo que eu preciso realizar, porque tem coisa que não depende de mim, e de fato não depende. A escola, especialmente a escola pública, lida com essas situações e se espera, em meu ver, uma esperança um tanto quanto perigosa, se espera que a escola resolva esse problema social, como se ela atuasse como o mecanismo único e responsável por tentar resolver questões que estão fora de sua alçada. Bom, e o que que a gente pode, enquanto professor, fazer então para tentar modificar esse cenário? Tentar resolver aqueles problemas que eu chamei de implícitos no começo desse episódio, que abrangem o que estão presentes no ensino de ciências. O que que eu, enquanto professor, posso pensar em fazer? Primeiro é refletir sobre o que que é o seu ensino de ciências. Ensinar ciências é ensinar apenas as equações? É trazer músicas? É trazer piadinhas de duplo sentido para tentar fazer os alunos memorizarem as expressões matemáticas? Ensinar ciências é simplesmente resolver os conceitos ou apresentar os conceitos através de experimentos, em que experimentos, em muitos casos, os alunos sequer pensam sobre ele, ou seja, o experimento já vem pronto, ele só tem que reproduzir e geralmente o experimento traz o resultado esperado, né? Ele sempre dá certo, nunca falta nada, nunca falta material, nunca falta uma análise, nunca dá alguma medida errada, nunca tem algum erro de interpretação, enfim, é um experimento que sempre é perfeito, porque a ciência sempre vai ser perfeita, a execução científica, ela sempre é perfeita. Veja que essas duas perguntas que eu lancei têm muito a ver com a forma como você, professor, e você, professora, enxergam o que é ciência. Tem um livro muito legal chamado Ensinando o Pensamento Científico, do Nello Biso. Eu vou deixar, como todas as outras referências desse episódio, no post oficial lá no secult.org, a respeito, para você depois consultarem. Mas tem nesse livro, que explica um pouquinho sobre a história do pensamento científico e como ele tá em interferência, traz interferência no, na sala de aula, o Nélio Biso ele fala um pouquinho sobre o quanto é importante o professor conseguir pensar a sua prática ou pensar o que ele ensina a partir da sua própria visão de ciências. Se ele vê ciência como um empreendimento meramente racional, um empreendimento em que as expressões matemáticas ou resoluções de contas né, de expressões, formas, enfim, é muito mais útil para pro progresso científico do que o pensamento em si, do que raciocinar, do que pensar nas consequências, do que pensar, inclusive, a prática experimental daquilo que você está fazendo, daquilo que você está estudando. Esse professor, então, tende a ser um professor que vai pensar o ensino aqui, trazendo para minha área, o ensino de física, como se fosse uma mera questão de resolução de exercícios. Né, aqueles exercícios cabeludos que trazem letras no lugar de números e você tem que deduzir expressões, trazer resultados teóricos ou demonstrações e assim por diante. Por outro lado, se a pessoa enxerga o ensino de ciências como a ciência, aliás, como um empreendimento puramente experimental e que esses experimentos são sempre experimentos fáceis de serem reproduzidos, experimentos que trazem resultados sempre muito concretos, muito fáceis de serem interpretados, em que necessariamente não preciso levantar nenhum tipo de pergunta ou não preciso fazer nada além de observar o que acontece, você também vai ter uma tendência de pensamento de levar as suas aulas também nesse contexto. Então, o primeiro passo é pensar como você vê a ciência. Como é que você pensa o que é científico, o que não é? Como é que você definiria o que é ciência? Ou depois disso, começa a pensar um pouquinho sobre como esses pequenos problemas ou essas pequenas questões que eu levantei a respeito do ensino de ciências e que são questões implícitas, elas implicam no seu dia a dia. Ou implicam ou podem ser aplicadas no seu ensino durante as suas aulas. Será que não tem espaço para você discutir um pouquinho, por exemplo, sobre como as redes sociais atuam na nossa vida? Como elas mudaram o nosso jeito de interagir? Ou como os aspectos históricos da ciência podem ser utilizados ou visualizados como uma construção humana? Cientistas são pessoas, são seres humanos que têm medos, têm suas angústias, têm suas raivas, têm suas paixões. Isso não é alguém completamente isolado, que não tenha, que vive numa redoma, que não tenha contato, né? Uma bolha que não tenha contato com os outros seres humanos que habitam esse planeta. Muito pelo contrário. Cientistas são pessoas comuns, pessoas que vão a jogos de futebol, pessoas que muitos frequentam igrejas, né, têm a sua religião, são casados, têm os filhos, enfim, têm uma vida como qualquer outra pessoa. A única diferença é que a profissão dele é fazendo pesquisa científica. Enquanto você pode ter a sua profissão, que é ensinar, outro tem a profissão de administrar um banco e assim por diante. Então, será que a gente não consegue, nesse momento ou nessa nova retomada do ensino de ciências, né, pós-pandemia, tentar mostrar, apresentar um pouco mais do que é fazer ciência, como a ciência funciona, como a ciência define os seus conhecimentos, como é que a ciência ou os cientistas definem aquilo que, olha, isso aqui a gente vai validar como conhecimento científico, isso aqui não. A gente não consegue apresentar um pouco mais como é o trabalho científico, por assim dizer? E aí, a partir disso, permitir que os alunos busquem informações por si mesmos? Será que a Wikipédia, por exemplo, é uma inimiga tão grande assim? No post do Secult, inclusive, nós discutimos lá como que a Wikipédia pode ser utilizada para enculturação científica, para que você apresente como a ciência funciona. E se você já leu qualquer verbete da Wikipédia, você deve ter percebido que tem certas semelhanças com um artigo científico. Ele apresenta um resumo da questão, depois o desenvolvimento e, especialmente, a parte que talvez mais os interesse dentro do artigo da Wikipédia, as referências. Os textos, os sites, os links para acessar aquilo que embasa o que o artigo defende. Porque é ali que você consegue conferir se a informação é correta, é ali que você consegue conferir os dados, consegue conferir certas incongruências e assim por diante. E ainda assim a gente consegue negar o uso da Wikipédia. A gente simplesmente diz que a Wikipédia é algo ruim, mas não explica por quê. Não explica que a Wikipédia, por ser colaborativa, pode eventualmente apresentar dados incorretos, pode apresentar dados que são defasados, mas ainda assim é uma excelente ferramenta para se mostrar como o conhecimento científico se desenvolve, é validado e apresentado por aí, especialmente nas revistas científicas, especialmente nos textos, seminários e qualquer outro evento ligado à produção científica. Talvez a grande mudança que a pandemia vá nos forçar a trazer. E nesse momento falo, né, nesse episódio gravado aqui em outubro de 2021, nós temos próximo a nós aí o contexto de implementação da BNCC, né, a base nacional curricular. Nos próximos episódios, inclusive, falaremos mais sobre o BNCC. Mas talvez a grande lição que a pandemia pode ter nos trazido, ou o maior convite à reflexão que a pandemia pode ter nos trazido, é: não vai ser com as mesmas práticas, com as mesmas coisas, com as mesmas formas, não vai ser desse mesmo jeito que eu vou conseguir trazer resultados diferentes. Se a educação, e é verdade que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, como diria Paulo Freire, é preciso que a gente pense em como mudar a educação. Como é que a gente pode mudar a forma com a qual eu ensino, a forma com a qual eu apresento o conhecimento para os meus alunos? Conhecimento, ele é fruto de interações, ele é fruto de perspectivas, ele é fruto de argumentos. Não é simplesmente pensando o conhecimento como algo trazido do nada para o nada que nós vamos conseguir mudar esse cenário do talvez tão catastrófico em relação ao ensino de ciências. Então fica a reflexão para que cada um pense, você que me ouve aí nesse momento, quais são as ferramentas ou o que que eu posso fazer para mudar esse cenário. Se conformar com ele talvez não seja a melhor opção que você tenha, porque ao se conformar com ele você aceita esse cenário. E aceitar esse cenário significa aceitar inclusive responsabilidades que não são suas. E aí, claro que você vai aumentar demais a sua carga de trabalho, e aí, claro que você não vai conseguir mais ter aquilo que se chama de vida. E gente que não consegue fazer qualquer outra coisa que não seja não viver. Nós voltamos no próximo episódio. Até lá!